Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar sobre o caso Raquel Genofre. É o caso de uma menina que foi encontrada morta dentro de uma mala na Rodoferroviária de Curitiba em 2008. Esse é um caso bem conhecido e foi bastante pedido por vocês, mas a menção honrosa por essa sugestão vai para a apoiadora do podcast, a Fernanda Giacomini. Muito obrigada por usar o seu Furafila para trazer o caso da Raquel Genofre no episódio de hoje. Esse é um caso bastante emblemático que, além de dar uma raiva do cacete, ainda traz um elemento muito interessante sobre investigação. Foi um caso muito bem investigado, mas que mesmo assim demorou mais de uma década para ter uma resposta. Vamos falar de DNA, do Banco Nacional de Perfis Genéticos e muita coisa interessante nesse episódio, então fique até o fim. Mas antes de entrar nessa história, um pedido da Dona Café aqui para vocês. Gente, para quem não sabe, o Café com Crime tá concorrendo ao prêmio IBEST. E pra gente poder ir para a próxima etapa desse prêmio, eu preciso daquele seu voto, sabe? Um votinho. Vai lá no prêmioibest.com e na categoria podcast, vota no Café com Crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio, então fica fácil aí, só clicar rapidinho, gente, não demora nem 2 segundos. E também aproveito para deixar aqui o meu muito, muito obrigada para todos os apoiadores que estão votando todos os dias, estão fazendo campanha pro cafezinho. Vocês são demais, vocês são demais, valeu de verdade. Bom, vamos pro caso. Mas fica aqui o meu alerta de conteúdo sensível. Esse episódio trata de temas como pedofilia, abuso sexual e violência contra menores. E com isso, bora começar do começo? Uma vez uma menina encantadora chamada Raquel. Aos 9 anos de idade, ela era cheia de vida e de sonhos, com uma facilidade incrível para fazer amigos e uma inteligência acima da média. Ao mesmo tempo que ela era vaidosa, com cabelo, com maquiagem, com roupas, ela também era uma menina que queria fazer jiu-jitsu e jogar futsal. Na sua página do Orkut, ela revela que um de seus esportes favoritos era ginástica olímpica. E é lá na rede social que também vemos que Raquel tinha um outro lado. Além dos sonhos de ser atleta, ela amava ler. No Orkut, ela listava os seus livros favoritos: Poliana, As Aventuras de Xisto, Serafina, Viva a Liberdade, A Operação do Tio Onofre e O Baile das Princesas estavam nessa lista. E não era só fachada, não, tipo gente que posta livro, mas nunca nem abriu. Ela realmente amava ler e passava horas na biblioteca pública. Não só isso, como também era uma escritora mirim. Criava histórias, imaginava narrativas e era muito boa nisso. Tanto que em novembro de 2008, ela ganhou um concurso de redação e ficou radiante. No dia seguinte, uma segunda-feira, enquanto ela se arrumava para ir para a escola, Raquel decidiu levar para aula o troféu que recebeu na biblioteca para mostrar a sua conquista para sua professora e seus coleguinhas de classe. A Raquel estudava no Instituto de Educação Erasmo Piloto, no centro de Curitiba, uma das escolas estaduais mais tradicionais da cidade. Ela era uma boa aluna, uma estudante bem ativa e integrada na escola. A sua professora ficou tão radiante quanto ela quando viu o troféu. Como forma de incentivar Raquel ainda mais, e também os outros alunos, ela tirou uma foto de Raquel com o seu troféu e postou na parede da escola. Ao lado da foto, a professora imprimiu uma espécie de certificado que dizia:
"Parabéns, Raquel Maria Lobo Oliveira Genofre, 4ª série B. Primeiro lugar no 14º concurso infantil de redação da Biblioteca Pública do Paraná."
Uma linda forma de comemorar a vitória da menina no concurso de redação da cidade. A Raquel se destacava bastante na escola, como deu para perceber. Apesar de ser inteligente, nem sempre ela gostava de fazer lição de casa e muitas vezes desanimava com o conteúdo que a professora passava na sala de aula. Notando isso, uma das professoras de Raquel indicou aos pais que ela fosse levada a uma psicopedagoga, pois ela desconfiava que a Raquel fosse superdotada. O raciocínio era que crianças superdotadas, quando elas se interessam por uma matéria e a matéria não corresponde ali ao seu nível intelectual, não desafia o suficiente, ela acaba desanimando, perdendo o interesse e ficando até meio nervosa com isso. E Raquel era assim. Os pais dela, então, seguiram o conselho e desde 2007, Raquel estava indo em uma psicopedagoga. Ela mantinha-se ali interessada na escola, mas também em atividades extracurriculares, como essa competição de redação da biblioteca. Bem, quando a aula terminou, naquela segunda-feira, a Raquel guardou o seu material escolar, o seu caderno, o seu troféu e se preparou para ir para casa. Ela morava em Curitiba com sua mãe, a professora Maria Cristina, e também o seu irmãozinho de 4 anos. Os seus pais eram divorciados e ela via o pai, o Michael Genofre, aos finais de semana. O divórcio havia sido amigável. Aconteceu quando Raquel tinha apenas 1 ano de idade. E apesar da separação, Michael e Raquel eram próximos. O pai a via em fins de semana alternados e também passava as férias escolares de Raquel, tanto a de inverno quanto a de verão, com a filha. Naquela semana, aliás, a Raquel tinha passado o fim de semana na casa do pai, então agora ela iria para a casa de sua mãe. A Maria Cristina era uma mulher muito trabalhadora, muito dedicada na criação dos filhos e ensinou Raquel a ser bastante independente desde cedo. Fazia 1 ano, mais ou menos, que Raquel tinha aprendido o caminho de casa. Ela sabia pegar o ônibus sozinha e tudo mais. Acontece que a mãe de Raquel tinha procurado uma van escolar, mas esse serviço não estava disponível na região onde ela morava. A Maria Cristina até pensou em mudar Raquel para uma escola mais próxima ali do bairro dela, mas a menina não aceitava de jeito nenhum. Ela adorava estudar no centro, lá no Instituto de Educação, ela gostava dos professores, dos amigos e queria se formar lá. Era uma boa escola mesmo. Então essa ideia ficou de lado, né, de sair da escola. A mãe, então, resolveu ensinar a garota a pegar ônibus. Além de ser algo muito útil, também seria um ótimo jeito de criar a filha para ser uma mulher bem resolvida, independente, desde cedo. Para isso, ela mostrou a Raquel não só o ônibus certo, o endereço e tudo mais, como também ensinou, principalmente, a importância de não falar com estranhos quando estivesse sozinha na rua. Raquel aprendeu a ser desconfiada e só falava com pessoas que não conhecia depois que era apresentada a eles pelos pais. Ela era comunicativa? Sim. Ela gostava de conversar? Também. Mas só com as pessoas certas. No ano anterior, quando Raquel tinha 8 anos e estava na terceira série, a mãe, a tia e o pai de Raquel revezavam em ir buscar a menina na escola e voltar com ela para casa de ônibus. Eles foram assim aos poucos ambientando ela com aquela rotina. Depois passaram a deixar Raquel tomar a frente, né, de pegar o ônibus, fazer o caminho e tal, e acompanhavam mais a distância. Depois de 1 ano assim, perceberam que Raquel estava bem segura, bem confiante e até mais madura mesmo para poder andar sozinha. E foi assim, progressivamente, que Raquel passou a voltar da escola para casa, pegando o ônibus sozinha. Como Raquel andava sempre no mesmo caminho todos os dias, os comerciantes da rua por onde ela passava a conheciam, bem como o motorista e o cobrador do ônibus. Fizeram ali uma certa amizade. E de certa forma, todos sabiam quem era a menina Raquel e olhavam ela ali em seu percurso. Todos sabiam que ela estaria ali de segunda a sexta para pegar o ônibus depois da escola e ir para casa. Raquel, apesar de ser pequena e franzina, era muito esperta, dinâmica, simpática e amigável. Se você cruzasse por ela na rua, veria na hora que era uma menina diferente. Acima da média. Marcante. Naquela segunda-feira, dia 3 de novembro de 2008, Raquel saiu da escola acompanhada de 2 amiguinhos por volta das 5:30 da tarde. Como de costume, ela atravessou 1 ou 2 ruas com os amigos até um ponto de ônibus próximo à Praça Rui Barbosa, na rua Voluntários da Pátria, no centro de Curitiba. Dali, entraria no ônibus e desceria na Vila Guaíra, onde morava com a mãe. O ponto de ônibus ficava 3 ruas de sua casa. O bairro era bem tranquilo e toda a vizinhança do local conhecia Raquel. Não era perigo nenhum. O trajeto todo levava em torno de 30 minutos no máximo. Quando deu 6 horas da tarde e Raquel não apareceu, Maria Cristina começou a ficar preocupada. Apesar de confiar na filha e saber que ela foi bem ensinada a fazer o trajeto, não tinha como ela não ficar com o coração na mão todo dia entre 5:30 e 6 da tarde. E dessa vez, Raquel não apareceu na porta para trazer o alívio de sempre. Maria Cristina espera mais um pouco. Talvez, sei lá, vai que minha filha ficou brincando com os amiguinhos, perdeu o horário, se distraiu depois da aula. Mas o ponteiro do relógio continuava martelando incessantemente, se misturando ali com as batidas fortes do coração de uma mãe em desespero. Sem aguentar mais nenhum segundo, Maria Cristina parte em busca da filha. Primeiro, liga para os familiares mais próximos. Raquel foi criada também por uma tia, que estava sempre por perto ajudando a buscar a menina e tudo mais. Então, ela pensou que talvez a tia tivesse ido buscar. Mas naquela ligação, a tia avisou que não foi na escola naquele dia. Maria Cristina liga para o pai da menina, e ele também não sabia de nada. Os familiares ligam para os amigos de Raquel, para os professores e para o colégio. A única informação que conseguem é que viram Raquel saindo da escola por volta das 5:30 e indo em direção ao ponto de ônibus, como sempre. E lá vão eles para o ponto de ônibus, onde conseguiram falar com o motorista e ele não lembrava de Raquel ter entrado no ônibus naquele dia. O que quer que tenha acontecido com Raquel aconteceu antes dela entrar no ônibus. Como Raquel era conhecida ali na região, os pais partem para uma busca ali pelo centro, perguntando aos comerciantes se alguém tinha visto Raquel. Alguém afirmou que ela foi vista pela última vez em frente a um aviário na Avenida Rui Barbosa. E só. Mais nada. Ninguém sabia para onde ela foi ou com quem ela foi. Ninguém pôde dar nenhum fio de esperança para aquela família angustiada. Maria Cristina e Michael acionam a polícia e contam sua história. Era uma vez uma menina encantadora chamada Raquel. Ela tinha 9 anos de idade e desapareceu em um dia que deveria ser de comemoração, dia de exibir o seu troféu. Ao contar a história, os pais de Raquel esperavam por um final feliz. Tinham esperança, tinham fé, mas também tinham conhecimento que existiam muitas possibilidades para o fim dessa história. Michael Genofre, o pai de Raquel, comentou, abre aspas,
pode acontecer o pior. Vamos nos preparar para o pior. Mas o que aconteceu foi inimaginável. Eu jamais imaginaria que isso aconteceria um dia.
Fecha aspas. Raquel Genofre desapareceu no centro de Curitiba no dia 3 de novembro de 2008. No dia 4 de novembro, a polícia imediatamente iniciou uma investigação para descobrir o que tinha acontecido com a menina. A cidade inteira ficou em estado de alerta quando o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas emitiu o comunicado oficial. Raquel Maria Lobo Oliveira Genofre, de 9 anos, era agora uma criança desaparecida. A notícia foi espalhada para a imprensa. Todos do centro de Curitiba ficaram sabendo da busca pela garota. Os comércios locais, por onde Raquel passava quase que diariamente, foram checados. Infelizmente, naquela época, não haviam muitas câmeras de segurança como hoje em dia. E as pessoas também não usavam smartphone e gravavam coisas na rua, selfie e tal. Então, nada, ninguém tinha nenhuma imagem de Raquel no centro da cidade naquele dia. A busca acabou sendo muito restrita. A única coisa que realmente a polícia sabia é que às 5:30 ela deixou o colégio e foi vista pela última vez na rua Voluntários da Pátria, em frente a um aviário, perto do seu ponto de ônibus de sempre. Foi no dia 5 de novembro que a notícia que ninguém queria ouvir se espalhou. O corpo de Raquel tinha sido encontrado. Uma família que estava pernoitando na roda ferroviária de Curitiba encontrou uma mala estranha e pesada que não pertencia a ninguém do grupo. Eles haviam deixado seus pertences embaixo de uma escada na rodoviária e tinham saído por um momento. Quando retornaram, essa mala estranha estava lá, no meio de suas coisas. Eles esperaram por alguns minutos para ver se alguém viria buscar a mala, mas nada aconteceu. Tentaram abrir a mala, mas ela estava fechada com um cadeado. Decidiram pedir ajuda aos seguranças da rodoviária para abrir a mala. E foi nesse momento que eles fazem a descoberta. O corpo de uma menina morta estava dentro daquela mala. O corpo estava em posição fetal, enrolado num lençol sujo de sangue, com sinais de agressão física. A menina estava nua da cintura para baixo, mas dava para identificar pela camiseta que ela vestia o uniforme do Instituto de Educação Erasmo Piloto. Pelas características da vítima, tudo indicava que aquela era Raquel Genofre. A família foi contactada e o pai, o Michael Genofre, compareceu ao IML para fazer o reconhecimento da criança. Era ela, a sua filha. O final da história foi brutal. Raquel Genofre havia sofrido muito. Ela tinha sinais de mordidas pelo corpo, incluindo nos seios, hematomas pelo rosto, os lábios inchados e roxos de pancadas, sinais de amarras nos braços, estrangulamento e violência sexual. Os legistas apontaram que ela havia sofrido penetração anal, o que causou ruptura do ânus até a vagina. A família também reparou que o seu cabelo parecia ter sido cortado, estava mais curto de um lado. Mas, na verdade, não era um corte de cabelo novo. O estuprador havia arrancado um grande tufo do seu cabelo. De acordo com as evidências encontradas, é possível afirmar que Raquel lutou bravamente pela sua vida, com sinais de defesa e ferimentos em diversas áreas. É indiscutível que ela passou por momentos de grande sofrimento e dor, mas ela lutou contra o agressor com todas as suas forças. Nos seus momentos finais, Raquel demonstrou coragem e determinação. Pelos sinais do corpo, os especialistas estimaram que ela tinha sido agredida e estuprada por cerca de 20 horas e que sua morte aconteceu no dia 4 à tarde. Ou seja, ela passou quase um dia completo viva, sendo torturada e sofrendo nas mãos do seu assassino. Como vocês podem imaginar, essa notícia foi demais para a família. O pai de Raquel, preocupado com a reação da mãe da garota, decidiu omitir detalhes da morte da filha para ela. Para preservar os parentes, também decidiram sair de Curitiba e ir para o interior sem acessar a imprensa. Claro que com o passar do tempo foi impossível não saber a verdade. Buscaram preservar a imagem de Raquel e as boas memórias da filha, sem substituir essas memórias por esses fatos horrendos da cena do crime. A família se manteve 100% do lado da polícia, tentando lembrar de qualquer pista, qualquer pessoa, qualquer situação que pudesse levar os investigadores até o assassino. Mas a verdade é que não sabiam o que poderia ter acontecido. Poderia ser tudo. Poderia ser qualquer pessoa, até um conhecido, um familiar, um amigo, ou mesmo um estranho, podia ser qualquer um. As autoridades policiais enfrentaram um desafio imenso, já que não tinham câmeras de monitoramento em funcionamento na rodoferroviária de Curitiba, nenhuma testemunha viu alguém deixando aquela mala, e o único relato disponível era o da família que encontrou a mala com o corpo de Raquel. Com os dias passando e nenhuma pista real surgindo, a sensação de perigo foi se espalhando por Curitiba. A cidade ficou abalada com o assassinato brutal de Raquel Genofre e o mistério pairando sobre o ar só piorava as coisas. O caso de Raquel se tornou emblemático, um dos mais icônicos não só do Paraná, mas do Brasil. Todos queriam saber, e a família precisava saber, quem assassinou Raquel Genofre. O caso foi parar no colo do COP, o Centro de Operações Policiais Especiais, ficando sob a responsabilidade da delegada Vanessa Alice. Mal sabia a delegada que tinha em mãos um caso que iria a acompanhar pela próxima década. Vamos aos fatos iniciais da investigação. Quando Raquel Genofre deixou a escola no dia 3 de novembro de 2008, ela vestia o uniforme do Instituto de Educação, levava sua mochila com cadernos e o seu troféu da biblioteca. Quando ela foi encontrada na mala na rodoferroviária, ela estava apenas com uma parte da sua roupa, a camiseta e um pé da meia. Estava sem calça, sem calcinha, sem uma das meias e sem os sapatos. Ela também não estava com a sua mochila e nem com o troféu. Esses objetos desapareceram para sempre. A polícia tentou localizar o dono da mala. Foram atrás do fabricante daquela marca para saber onde ela era vendida. Encontraram uma loja no centro de Curitiba que vendia aquele modelo. Perguntaram se alguém tinha comprado recentemente aquela mala. E receberam um resultado positivo. Saíram da loja com um retrato falado. O homem que comprou a mala e, consequentemente, se tornou suspeito era um cara de pele branca, olhos verdes, cabelo preto, curto e levemente grisalho, que aparentava ter por volta de uns 40 anos de idade. Mas a própria polícia não podia confirmar com certeza que aquela mala encontrada na cena do crime era uma mala nova. Para a delegada Vanessa Alice, tudo indicava que sim, pois a rolagem das rodas da mala estavam novas. Não poderia ser tão antiga assim. O rodado das rodinhas, segundo a perícia, mostrava que a mala tinha sido usada em apenas 100 metros. Ou seja, rolou apenas 100 metros. E adivinha só, a distância do estacionamento da rodoferroviária até a área da escada onde a mala foi encontrada dava exatamente 100 metros. Isso levou a delegada Vanessa Alice a acreditar que sim, a mala era nova, foi possivelmente comprada naquela loja no centro de Curitiba e, portanto, o retrato falado que tinha em mãos seria do assassino. Já outra delegada, que mais tarde entrou no caso, não concorda tanto assim com essa versão. Para a delegada Camila Seconello, da Divisão de Homicídios, a mala parecia estar meio surrada, meio usada. Tanto que no seu interior tinha um papel velho de bala. Não era uma mala que estava novinha, limpa, tinha esses pequenos resquícios de lixo dentro, podendo indicar que não foi comprada recentemente e que já tinha sido usada anteriormente, mesmo que com uma rolagem baixa. Tirando a mala e o próprio corpo de Raquel, nenhuma outra evidência foi encontrada. Zero pistas. Mas o corpo de Raquel tinha muito a dizer. Foi coletado de seu ânus material genético do seu estuprador. DNA. A prova que todo investigador quer encontrar. Porque ter isso em mãos era como ter a chave para desvendar esse crime. Mas, infelizmente, a investigação simplesmente não sabia qual porta abrir com essa chave. Não adianta ter a chave e não saber a qual fechadura ela pertence, né? O que precisavam fazer era testar essa chave em absolutamente todas as portas possíveis até que alguma se abrisse. E foi isso que fizeram. A polícia realizou mais de 200 exames de DNA na tentativa de encontrar o assassino. Vários homens chegaram a ser presos, mas nenhuma suspeita se confirmou. Ao comparar o DNA dos suspeitos com aquele encontrado no corpo de Raquel, o resultado sempre voltava negativo. Mas os investigadores não paravam de tentar. Toda informação que chegava até eles era verificada. Qualquer pista era investigada. Mas algo curioso chamava a atenção da delegada Vanessa Alice. Não havia outros registros de um modus operandi semelhante a esse caso no Brasil. Isso era curioso porque os pedófilos geralmente têm uma marca registrada. Nesse caso, se destacava a brutalidade com o corpo da vítima, os sacos plásticos na cabeça, o descarte do corpo em um local movimentado como uma rodoviária e a escolha de uma mala para fazer esse descarte. Uma pesquisa extensa foi feita procurando por casos semelhantes, pois se tivesse outro criminoso preso por um crime similar, o teste de DNA poderia revelar se o caso de Raquel Genofre fazia parte de uma série de assassinatos e estupros. Mas nada encontraram. Na busca por mais suspeitos para comparar o DNA, a delegada Vanessa afirmou que conferiram em todas as pensões em volta ali do centro de Curitiba para ver se não havia manchas de sangue nos colchões, já que o corpo de Raquel foi encontrado enrolado em um lençol que parecia ser de uma pensão. Verificaram colchão por colchão, mas nada encontraram. Também verificaram todas as informações passadas pelo Disque Denúncia. Foram muitas, mas uma em específico chamou a atenção. Uma denunciante dizia que um pé da meia da Raquel, que estava sumido, foi encontrado dentro do guarda-roupas do proprietário de uma creche em Curitiba. Essa pessoa descreveu a meia da menina, que tinha ursinhos e tudo mais, né? Parecia ser uma pista promissora, porque tinha detalhes. A meia, a creche, crianças, um homem. Parecia que as coisas fechavam. A polícia investigou. O tal proprietário da creche tinha antecedentes criminais. não por pedofilia, mas por outros crimes, mas mesmo assim parecia que a denúncia tinha fundamento. Foi então emitido um mandado de busca e apreensão e a polícia investigou todos os locais do qual esse homem era proprietário. A casa dele, as creches, tudo. Conversaram com o suspeito, mas ele negava estar envolvido no crime. Dizia que não sabia como tinha surgido essa história, não sabia que meia era essa e nem em que guarda-roupas estaria. No fim do interrogatório, ele afirmou para a polícia que essa denúncia estava cheirando a vingança. A delegada Vanessa então voltou e investigou, dessa vez a denunciante, e batata. Descobriu quem era a denunciante e descobriu que realmente era uma vingança trabalhista. A pessoa, que era uma ex-funcionária da creche, tinha alguma bronca com o dono e resolveu denunciar ele como assassino de Raquel. A vingança mais escrota do mundo, né? Gente, o tanto que isso atrapalha a investigação, além de que é uma denúncia caluniosa, que é crime. Aliás, a denunciante foi processada por isso. E assim, mais uma vez, parecia que a polícia voltava para a estaca zero no caso Raquel, tendo apenas como evidência o DNA, a chave sem fechadura e a mala que os levou a um possível retrato falado. A polícia também investigou a possibilidade de algum pedófilo ter se aproximado de Raquel virtualmente, já que a garota tinha um perfil no Orkut. O computador que ela usava em casa foi periciado em busca de informações. O seu perfil foi fuçado até a última linha. Cada scrap, cada post, cada foto, cada comentário, cada comunidade, mas nada foi encontrado. Até porque Raquel, apesar de ter o perfil na rede social, era muito novinha, então ela só podia acessar com os pais. Ela nunca entrava sozinha no Orkut. A família tinha esse cuidado. E falando em família, bem, um fato difícil para a família de Raquel Genofre encarar era de que na maioria dos casos de pedofilia, os abusadores são pessoas próximas, familiares, amigos, gente da convivência da criança. Então, para a família, a desconfiança era generalizada. Poderiam ser eles mesmos. Cada relação foi colocada em xeque. Pessoas que antes eram seus amigos, seus parentes, gente de confiança, tudo agora era duvidoso. O pai e a mãe de Raquel buscavam em suas memórias qualquer mínimo motivo para desconfiar. E sim, a polícia também investigou essas desconfianças, mas nenhuma se confirmou. Cara, vocês conseguem imaginar como é viver assim? Desconfiando das pessoas que você mais ama por algo horrível que aconteceu? É muito desesperador. E, gente, infelizmente, isso não foi uma fase que durou poucos dias, poucos meses, não. O caso Raquel Genofre foi se estendendo por anos, sem nenhuma novidade. Novos suspeitos sempre tinham, mas nenhum nunca se confirmava. A chave nunca abria a fechadura. 11 anos se passaram. 11 longos anos. Foi só em 2019 que a chave finalmente virou. A porta se abriu. E diante de todos estava a resposta pela qual a família de Raquel Genofre esperava por mais de uma década. A polícia finalmente conseguiu um resultado positivo de DNA. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/cafecomcrime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/cafecomcrime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. Em 2012, uma lei foi estabelecida com o objetivo de coletar o DNA de todos os presidiários condenados por crimes violentos. No entanto, a aplicação dessa lei pelos estados foi bem devagar, bem inconsistente até 2018, quando o ministro da Justiça começou a cobrar a sua execução. E como forma de incentivar os estados, ele ofereceu um grande apoio financeiro, com a condição de que os estados coletassem o maior número possível de amostras de DNA e as inserissem em um banco de dados nacional. Esse banco de dados permitiria a comparação das amostras de DNA coletadas em cenas de crime por todo o país. Foi somente no segundo semestre de 2019 que essa iniciativa rendeu resultados positivos para o caso Raquel Genofre. A delegada Camila recebeu uma ligação telefônica do perito da Polícia Científica do Paraná, informando que aquela amostra de material genético, colhido em 2008 no corpo de Raquel, finalmente tinha dado match com o DNA de um presidiário que foi inserido recentemente no Banco Nacional de Perfis Genéticos. O assassino de Raquel Genofre foi identificado. Essa notícia foi uma grande surpresa e também um grande alívio para a delegada, pois finalmente ela poderia dizer para a família que tinha uma resposta. O culpado foi identificado. Agora poderiam fazer justiça, como a menina Raquel tanto merecia. E o melhor era que isso seria feito com base em uma prova técnica confiável, incontestável, na verdade. Não havia dúvidas. O responsável pelo crime iria pagar. Quando a ligação foi feita para a família, a mãe de Raquel, a Maria Cristina, ela afirmou que já não tinha mais esperança na resolução do caso. Depois de 11 anos, quanto mais tempo passava, mais difícil ficava em acreditar no trabalho da polícia. Embora Maria Cristina nunca tenha parado de cobrar resultados e fazer mobilizações pela filha, ela mesma admitiu que já não tinha mais esperanças, que nada daquilo traria resultados. Mas com essa ligação da polícia avisando que finalmente tinham um nome, um culpado, ela chorou de alívio. Chorou e se desculpou com as pessoas envolvidas na investigação. A Maria Cristina, durante 11 anos, buscava alguém a quem culpar pela morte da filha e acabou jogando a culpa toda na polícia. Criticou, foi uma pessoa difícil, se tornou um obstáculo para os investigadores em alguns momentos. Mas essa ligação mudou tudo. Maria Cristina percebeu que os investigadores nunca pararam de procurar uma resposta e foram tão determinados quanto Raquel tinha sido. Maria Cristina expressou seu alívio, dizendo o seguinte, abre aspas.
Eu não preciso mais andar na rua olhando para as pessoas com medo e me perguntando, será que foi ele o monstro? Ou será que foi aquele outro? O resultado me dá um alívio, até por saber que o monstro está pagando por outros crimes.
Fecha aspas. E quem era ele? Carlos Eduardo dos Santos. Quando Carlos Eduardo foi identificado como assassino de Raquel, ele tinha 54 anos e estava preso em Sorocaba por estelionato e crimes sexuais. Para surpresa de todos, esse homem se assemelhava muito com o retrato falado que foi feito lá em 2008. Ele era branco, com os cabelos escuros e levemente grisalhos, tinha 42 anos na época do crime e os traços gerais do seu rosto batiam com os traços do retrato. A única diferença, e que foi uma diferença bem grande, é que ele não tinha olhos verdes como o retrato sugeria, né? Ele tinha olhos escuros. Ao puxar os antecedentes criminais dele, a polícia descobriu que ele vinha cometendo crimes, não só de estelionato, mas também crimes sexuais, há mais de 30 anos. Em sua ficha, constavam mais de 29 crimes. O primeiro deles aconteceu em julho de 1985, quando Carlos Eduardo abusou sexualmente de uma criança de 4 anos na cidade de São Vicente, em São Paulo. Depois disso, ele passou a vagar por diversas cidades e sua série de crimes continuou. Carlos Eduardo cometeu pelo menos 5 ou 6 crimes de estupro e abuso contra crianças de 4, 7, 9 e 14 anos de idade, além de ter cometido cerca de 20 crimes de estelionato durante todo esse período. Ele usava vários CPFs e nomes falsos para aplicar golpes e facilitar as suas fugas. Ele foi preso algumas vezes, fugiu outras vezes e até recebeu indulto presidencial em uma das circunstâncias. Em 2004, ele recebeu o benefício de cumprir pena no regime semiaberto, mas não retornou ao presídio. Depois disso, passou por Criciúma e Içara, em Santa Catarina, e se mudou para Curitiba, onde assassinou Raquel Genofre em 2008. Raquel é o único homicídio que consta na ficha de Carlos Eduardo. E é isso, né? A brutalidade de seus crimes só foi escalando com o tempo. E você pode estar se perguntando, como que ninguém percebeu esse cara? Como que ele não parava preso? Como que ele passou por tantas cidades cometendo tantos crimes sem ninguém desconfiar de nada? Bem, ele era 171, né? Estelionatário. Tinha uma lábia que convencia qualquer um de qualquer coisa. E não sou eu quem tá falando, mas pessoas que o conheceram relataram isso. Carlos Eduardo era um andarilho sem paradeiro fixo. Ele passava de 6 a 8 meses em cada cidade, na maioria das vezes em cidades pequenas no interior dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Quando chegava em uma nova cidade, a primeira coisa que fazia era se apresentar como um bom homem cristão e religioso na igreja local. Ele ganhava a confiança do pastor ou do padre e acabava se envolvendo com alguma mulher da comunidade que também era religiosa. Todas as mulheres que conviveram com ele relataram que ele parecia um príncipe encantado no começo do relacionamento. Diziam que ele parecia bom demais para ser verdade. E pois é, né? O instinto estava certo, não era verdade mesmo. Mas demorava para isso se tornar óbvio. O Carlos Eduardo era um cara quieto, misterioso, cordial, educado, calmo, reservado, introvertido. Resumindo, Carlos Eduardo passava despercebido. Era isso mesmo, ele era um cara que se misturava perfeitamente na multidão. Por isso, é possível que muita gente tenha cruzado com ele, mas nem tenha notado a sua presença. Um rosto nada chamativo, em meio a milhares de outros. A primeira esposa de Carlos Eduardo conta que ainda era criança quando engravidou dele. Tinha apenas 13 anos e ele, 17. Os dois se casaram e tiveram 2 filhos em São Vicente, no litoral de São Paulo. Enquanto estavam juntos, o homem convenceu a esposa a tomar conta do filho de um casal vizinho para poder ajudar nas contas da casa. A criança, de 4 anos, acabou se tornando a primeira vítima do estuprador. Isso aconteceu em Santos, em 1985. Foi então que Carlos Eduardo fugiu e passou a viver pulando de cidade em cidade, sem ninguém jamais desconfiar do seu passado. Vivendo a sua vidinha pacata, de homem bom religioso, casado, escondia os seus segredos. As suas esposas só começaram a desconfiar de alguma coisa quando percebiam que ele era meio protetor demais do seu computador e da sua mochila. Aliás, ele escondia a mochila e fechava ela com um cadeado. E quando elas indagavam demais, desconfiavam demais, era aí que Carlos Eduardo mostrava um lado extremamente violento e sórdido que elas não conheciam. Ele passava a proibir que as mulheres saíssem de casa, as trancava e passava a aterrorizá-las. Dizia que ele era advogado de uma organização criminosa, do PCC, enfim, e que ele tinha poder para acabar com elas e com os filhos se ele quisesse. Carlos Eduardo batia nas mulheres e forçava elas a ter relações sexuais com ele. Ameaçadas e encurraladas, elas não tinham muito o que fazer. Carlos Eduardo então confiscava os documentos da esposa, passava a usar os seus CPFs e de outros familiares também, como de suas sogras, para conseguir dinheiro, empréstimos e até mesmo aposentadorias. Com o dinheiro acumulado, ele fugia, apenas para recomeçar o mesmo esquema em outro lugar. Quando o computador de Carlos Eduardo foi analisado pela polícia, constataram que ele acessava sites pornográficos, na maioria das vezes de pornografia infantil, e por isso que ele guardava isso às 7 chaves. A última vez que Carlos Eduardo fugiu foi no início de 2008. Foi aí que chegou em Curitiba, passou a viver em pensões na cidade e fazer alguns bicos como vendedor ambulante. Depois de fazer algumas amizades na igreja evangélica da cidade, ele conseguiu ser indicado para trabalhar num restaurante. Claro que ele usava um sobrenome falso. Se apresentava como Carlos Eduardo Nascimento. Ele ficou apenas 1 mês no emprego, mas uma ex-funcionária do local se lembrava bem dele. Disse que ele era uma pessoa educada e gentil. Depois de assassinar Raquel Genofre, Carlos Eduardo foge novamente, dessa vez para São Paulo. Ele acaba sendo preso em 2016 por outro crime e enviado para um presídio especial para pessoas que cometem crimes sexuais, onde ele cumpria uma pena de 22 anos. Em 2019, foi obrigado a fornecer uma amostra de DNA para entrar para o Banco Nacional de Perfis Genéticos e, finalmente, foi pego pelo seu crime. Assim que a delegada Camila Seconello e Vanessa Alice receberam a ligação sobre o match de DNA, foram para Sorocaba confrontar o assassino. O que elas não sabiam é que estariam de frente com um mentiroso compulsivo e que suas declarações trariam mais perguntas do que respostas. No dia 24 de setembro de 2019, as delegadas Camila Seconello e Vanessa Alice se dirigiram até o estado de São Paulo para interrogar Carlos Eduardo, na esperança de esclarecer o crime por completo. A imprensa já tinha noticiado que o teste de DNA realizado tinha dado positivo e o nome do suspeito foi revelado a todos. Quando elas chegaram, não precisaram dizer para ele por que estavam ali. Ele já tinha visto pela mídia que sua participação no crime foi descoberta. Sabia quem era a delegada Vanessa Alice. Sabia que ela era a delegada que por quase uma década ficou responsável por solucionar o crime que ele tinha cometido. Logo de cara, as delegadas perceberam que esse não era um criminoso comum. Ele estava se deliciando com aquilo. Gostava da atenção. Ele até tentou disfarçar. Mencionou que estava sendo punido por Deus pelo crime horrível que havia cometido, disse que se arrependia, mas as suas expressões faciais não condiziam com as suas palavras. Ele tentou se fazer de vítima, contando historinhas para as delegadas, no intuito de minimizar o que ele havia feito, mas quando viu que isso não estava colando, mudou de estratégia e disse que não falaria mais nada. A delegada Vanessa Alice pediu para conversar com ele sozinha, e os outros delegados presentes se retiraram, com exceção de um carcereiro. Ela apresentou as provas de DNA, as fotos do crime, e argumentou que já tinham provas suficientes para condená-lo, provas técnicas. Não tinha como ele negar, não tinha como ele enganar mais ninguém. Agora o que restava para ele era colaborar com a polícia, pois poderia ser beneficente para ele. E então Carlos Eduardo começa a falar, com frieza e de forma técnica, sem demonstrar nenhum remorso ou arrependimento, ele confessa para a delegada o que tinha acontecido no dia em que matou Raquel Genofre. Segundo a primeira versão contada por Carlos Eduardo, esses foram os acontecimentos do dia 3 de novembro de 2008. Carlos Eduardo morava há poucos meses em Curitiba e trabalhava como vendedor ambulante na área central. Um dia, viu Raquel andando pela rua e se sentiu atraído por ela. No dia seguinte, a observou novamente, anotando o horário e a rua por onde passava. Viu a sua rotina. Na terceira vez que a viu, a abordou. Simpático, calmo e sorridente, ele se apresentou como produtor do programa infantil Patati Patatá e falou para Raquel que gostaria de levá-la para participar do programa. Raquel adorava Patati Patatá e ficou empolgada com a ideia de ir à televisão. Mas ela sabia muito bem que não deveria falar com estranhos. Então ela agradeceu o homem, mas disse que precisaria falar com os seus pais antes, que precisava avisá-los, precisava da autorização deles. O Carlos Eduardo continuou insistindo, disse que ela poderia falar com os pais depois, que ele daria a ela todos os documentos para que os pais assinassem a autorização e ela pudesse entrar na TV. Mas antes ele precisava ir no estúdio buscar esses documentos e ela já podia aproveitar e ir com ele. O Carlos Eduardo usou 30 anos de sua experiência como estelionatário para ganhar na lábia Raquel, uma menina de 9 anos. Depois de 10 minutos de papo, ela acabou sendo ludibriada e aceitou ir com ele para o estúdio do Patati Patatá naquela tarde. Carlos Eduardo então pega um ônibus com Raquel para levar ela para esse tal estúdio, mas na verdade estava indo para o local onde morava. No ônibus, ele afirma que Raquel ficou olhando pela janela e teria dito, abre aspas,
olha como é lindo o pôr do sol,
fecha aspas. Carlos Eduardo então conduziu a criança para o local onde ele morava e quando chegaram lá, Raquel imediatamente notou que não estava em estúdio de TV coisa nenhuma. E aí, se desesperou. Assim que Carlos Eduardo fechou a porta do seu quarto, Raquel começou a gritar, ficou agitada e queria sair dali a todo custo. Com medo de que os vizinhos fossem perceber a presença de Raquel ali, Carlos Eduardo enfiou uma meia em sua boca e restringiu os braços da menina. Ele então pegou um saco plástico e colocou por cima de sua cabeça e a asfixiou até ela desmaiar. Percebendo que a garota estava morta, Carlos Eduardo abusa sexualmente de seu corpo. Depois que cometeu o ato, ele embala o corpo dela com sacolas, pois se ela acordasse do seu desmaio, seria automaticamente sufocada pela sacola plástica. Ele também a envolve com o lençol da sua cama para que nenhuma gota de sangue vazasse no local do crime. Ele pega sua mala, a mesma que tinha trazido de São Paulo quando se mudou para Curitiba, e coloca o corpo dela ali. Carlos Eduardo chama um táxi e vai até a rodoviária, onde deixa a mala para ser encontrada debaixo de uma escada. O local parecia ideal para ele. Muitas pessoas transitavam com malas por ali e assim ele não seria notado. Apenas mais um na multidão. Ao deixar a mala na escada, ele se afastou e ficou um tempo olhando para ver se alguém aparecia para descobrir o corpo. Mas logo resolveu que seria melhor sair, abandonando o corpo de Raquel para trás. Ele então entra em um ônibus ali mesmo da rodoviária para ir para o litoral do Paraná. Depois de algumas semanas, ele se muda para o interior de São Paulo. E assim, passou uma década fugindo da polícia. Fim. Logo de cara, as delegadas sabiam que Carlos Eduardo estava mentindo em sua primeira confissão. Ele com certeza não havia estuprado Raquel após a sua morte. Os laudos periciais apontavam com toda certeza que a menina havia sangrado durante o abuso. E se ela sangrou, ela ainda estava viva. Para a delegada Vanessa, isso só mostrava como Carlos Eduardo era insistente, porque ali ele estava querendo ser acusado de um vilipêndio de cadáver, que seria uma pena muito menor, muito reduzida. Vilipêndio é o crime de desrespeitar o morto, e tem uma pena de até 3 anos. A delegada Vanessa afirmou, abre aspas,
"Eu acho ele bem inteligente, bem espertinho. Tanto que você tem que deixar ele falar ao invés de perguntar primeiro, porque ele usa o que você falou contra você. Sem dúvida, ele é psicopata. Porque para deixar o corpo daquela menina como estava, tem que ser psicopata."
Fecha aspas. Ao ser confrontado com uma prova pericial que dizia que Raquel foi violentada em vida, Carlos Eduardo mudou sua história. Disse que seu intuito não era matar Raquel, apenas estuprar, mas ela não parava de gritar, não parava de lutar, e ele acabou a asfixiando ao tentar mantê-la calada. Depois, ainda tentou convencer os policiais de que ele não sabia o que estava fazendo, e na verdade foi tudo um grande erro, um grande engano. Após esse primeiro confronto com Carlos Eduardo, as delegadas retornaram para Curitiba e começaram a investigar o itinerário que ele havia descrito. E aí, mais mentiras foram surgindo. Carlos Eduardo havia dito que morava em uma pensão no centro de Curitiba e que teria sido lá onde o crime ocorreu. Porém, ao irem na pensão, descobriram que ele já não morava naquele local há pelo menos 2 meses antes do crime. Ele simplesmente não queria revelar o local onde o crime aconteceu. Carlos Eduardo também havia afirmado que após deixar a mala com o corpo de Raquel na rodoviária, ele pegou um ônibus para o litoral do Paraná. Mas acontece que naquele dia e horário, não havia um ônibus com esse destino. Ele também afirmou que tinha pego um táxi da sua pensão até a rodoviária para se desfazer do corpo. Mas não surgiram nenhuma denúncia de taxistas na época. E olha que o crime foi imensamente divulgado e foi pedido para que esses profissionais se apresentassem com qualquer informação. Mas nada. Quando confrontado com esses fatos, ele mudou a sua história, dizendo que abordou Raquel e a levou de ônibus para sua casa e que depois que ela foi morta, ele teria pego 2 ônibus para transportar o corpo dela até a rodoviária. Mas isso também não fazia sentido para os investigadores. Alguém teria visto um homem com uma mala bem grande e bem suspeita no ônibus. E depois que o caso ganhou a mídia, alguém teria feito uma denúncia. Mas nada surgiu. E tem toda a questão da rodinha da mala, que segundo a perícia apresentada à delegada Vanessa Alice, havia rodado apenas 100 metros. Então essa coisa de pegar, pôr no ônibus, tirar do outro ônibus, entrar em outro ônibus, já teria desgastado muito mais. E falando, né, sobre a maldita mala, o Carlos Eduardo alegou que trouxe essa mala de São Paulo em um ônibus e que ele usou sacos plásticos antigos e um lençol para enrolar o corpo da vítima, coisa que estava tudo na mala. No entanto, a sacola plástica encontrada no corpo de Raquel era de uma loja em Curitiba e não de São Paulo. A sacola também era bem antiga e o mercado já não mais produzia aquele tipo específico, mostrando que Carlos Eduardo não trouxe de São Paulo e estava com essa sacola há mais tempo em Curitiba do que ele queria admitir. No dia 22 de outubro de 2019, as delegadas voltaram a interrogar Carlos Eduardo novamente, mostrando todas essas descobertas e, né, falando pra ele: ô, você tá mentindo, cara, você acha que a gente é trouxa? A gente não é, não. E aí, de novo, Carlos Eduardo apenas conta um monte de versões diferentes e vai de uma coisa pra outra, se contradizendo o tempo inteiro. Chegaram à conclusão de que ele estava se divertindo contando histórias mentirosas. Fazia parte do seu perfil de estelionatário. O Carlos Eduardo era um mentiroso compulsivo. Durante o interrogatório, algo que chamou a atenção foi um comportamento incomum de Carlos Eduardo. Porque normalmente, quando um acusado é confrontado com provas de suas mentiras, a maioria deles reage, né, com expressões faciais, se mexe na cadeira, mostra reações corporais de surpresa ou até mesmo de constrangimento. No entanto, Carlos Eduardo não demonstrou nada. Ele parecia ter uma ausência emocional completa. Ele não reagia mesmo quando confrontado com suas próprias mentiras sobre o terrível crime que havia cometido. Era como se ele estivesse sempre no mesmo nível emocional, sem expressões, sem reações. A delegada Camila afirmou, abre aspas:
ele confessa o fato, mas conta histórias divergentes de como ocorreu o fato. Não sabemos se ele faz isso porque tem uma necessidade compulsiva de mentir, ou se ele tem dificuldade de recordação do que aconteceu, ou se ele está fazendo isso para brincar com a polícia.
Fecha aspas. Ao passar por médicos psiquiatras, ele foi diagnosticado como sendo um psicopata e sociopata, com traços distintos como a falta de empatia e a tendência de enganar, mentir e ludibriar. Carlos Eduardo se recusou a participar da reconstituição do crime. Infelizmente, nunca conseguiram obter a versão completa de como o crime realmente aconteceu. Até hoje, o local do crime, a compra ou não da mala e como ele transportou o corpo até a rodoviária são um mistério. Após Carlos Eduardo ser identificado positivamente como assassino e estuprador de Raquel Genofre, a polícia solicitou que outras pessoas, possíveis vítimas do homem, se apresentassem para prestar queixas contra ele na delegacia. Foi então que um novo relato surgiu. Um homem de Mandaguari, no interior do Paraná, contou sobre um caso em que Carlos Eduardo tentou enganar sua filha. Ela era uma menina de 8, 9 anos de idade, bem parecido com o perfil de Raquel, e foi abordada por um homem na rua que dizia ser produtor de um programa infantil em que a menina poderia participar. Ele até indicou o local onde estava hospedado na cidade. Porém, a menina recusou essa proposta e chegou em casa, logo contou para o pai, que imediatamente foi à delegacia e registrou um BO. O homem depois foi identificado como sendo Carlos Eduardo. Nenhum outro relato surgiu além desse. O seu DNA não foi compatível com o de nenhum outro caso de pedofilia que estava sem solução. E até onde se sabe, Raquel Genofre foi o primeiro e único homicídio cometido por ele. E se não fosse o DNA que ele deixou no corpo de Raquel, muito provavelmente esse crime nunca teria sido solucionado. Como explica a delegada Camila, foram 11 anos de investigação e nunca chegaram nem perto do nome de Carlos Eduardo. Ele nunca foi um suspeito. Normalmente, em crimes de pedofilia, o agressor é alguém próximo à vítima, como um padrasto, pai, tio, vizinho, enfim, alguém que a vítima conhecia. Essa é a linha de investigação mais comum, mas Carlos Eduardo não tinha nenhum relacionamento com Raquel. Ele era um predador sexual. E mais, um predador que passava despercebido pela cidade. Apesar de muitas denúncias terem surgido dizendo coisas do tipo: ah, e um homem com um perfil suspeito estava olhando para as meninas. Ou algo como: ah, um cara estranho estava na praça perto da escola. Essas denúncias foram seguidas pela polícia nessa investigação. Mas Carlos nunca era um desses caras. Ele era na dele. E as pessoas que conviviam com ele em Curitiba diziam que ele era um cara legal, gentil, gente boa. O Carlos Eduardo também não tinha nenhum vínculo com a cidade. Não tinha residência fixa, não tinha uma conta de luz, uma conta em banco, telefone, emprego fixo, nada. Seria impossível chegar até ele. A delegada Camila diz que ele foi um homem fantasma. Mas o Banco Nacional de Perfis Genéticos mudou isso e colocou Carlos Eduardo onde ele deveria estar, no Banco dos Réus. Em 12 de maio de 2021, Carlos Eduardo dos Santos foi condenado a 40 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sendo por meio cruel, asfixia e ocultação do cadáver. Ele também pegou 10 anos por atentado violento ao pudor. Após a condenação, Maria Cristina Lobo, a mãe de Raquel, disse que agora havia um monstro a menos em nossa circulação. E ainda completou, abre aspas.
A justiça foi feita e a decisão trouxe alívio. Minha filha não volta, mas precisamos lutar pela segurança dos nossos filhos.
Fecha aspas. De acordo com o advogado da família, o Daniel da Costa Gaspar, a condenação foi histórica. Abre aspas.
O dia 12 de maio de 2021 entrará na história da sociedade paranaense e brasileira como o dia em que a justiça enfim foi feita, em um dos casos de assassinato e violência contra a infância mais bárbaros ocorridos em nossa história. Abusadores e criminosos sexuais não passarão impunes. Que nenhuma criança se sinta insegura. Que o Estado cumpra seu papel de proteger seus cidadãos e evitar que crimes bárbaros como este ocorram novamente.
Fecha aspas. 11 anos depois, a família de Raquel Genofre pôde finalmente dormir tranquila, com a certeza de que a memória de Raquel foi honrada. Confesso que esse foi um caso difícil para mim de contar, porque é um nível de crueldade extremo, se aproveitando da ingenuidade pura de uma criança. Ainda bem que a família pode ter a justiça no final. E por mais que isso não traga a Raquel de volta, o pai e a mãe dela podem dormir tranquilos sabendo que o responsável está atrás das grades. Aquela desconfiança de tudo e de todos finalmente acabou. E apesar de toda a tristeza, o caso de Raquel Genofre impulsionou o debate e criação de leis que levaram as autoridades a pensar num banco de dados, né, de DNA, a nível nacional para solucionar casos desse tipo. Acho que um peso muito maior passou a ser dado, né, para as provas técnicas, como esse confronto de material genético entre estados, entre delegacias, bem uma coisa que abrange o país inteiro mesmo. Depois do caso de Raquel Genofre, muitos outros homicídios e crimes sexuais têm sido descobertos graças a essas novas leis, a esses novos incentivos e ao Banco Nacional de Perfis Genéticos. Acho que é seguro dizer que a morte de Raquel não foi em vão e algo muito poderoso surgiu em sua memória. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos desse caso lá no Instagram, o @cafecomcrime. Então, se você ainda não segue, vai lá para poder bisbilhotar fotos do caso que conto aqui no podcast, assim como outros conteúdos exclusivos que posto por lá. E se você prefere Twitter, vai estar no Twitter também. É o @cafeccrime. Café C Crime. Não esqueçam de deixar o seu voto para o Café com Crime lá no Prêmio eBest. O link está na descrição desse episódio. Ajuda a Dona Café aqui a conquistar esse prêmio. É um clique rapidinho. Eu vejo vocês daqui 15 dias, na quarta-feira aqui que vem. E até lá, se é bom demais para ser verdade, desconfie. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato e pesquisa de Ana Ferrari. As fontes de informação utilizadas para esse episódio foram Ministério Público do Estado do Paraná, Agência Estadual de Notícias do Paraná, G1, Folha de Londrina, RIC Mais, Correio do Povo, Gazeta do Povo, Tribuna Paraná, Portal Delegados.com.br, UOL, Banda B, Band News FM Curitiba e Programa Investigação Criminal do canal Operação Policial, com entrevistas de Beto Ribeiro com as delegadas Vanessa Alice e Camila Seconello.